Um tempo com Deus. Meditar e orar. Esse é o programa do No Cenáculo. Disque oração sobre a coordenação e a apresentação do pastor Marcos Antônio Garcia, da Igreja Metodista.
Sim, ele está aqui com a gente. Estamos juntos e ele sempre trazendo uma reflexão para nós. E o No Cenáculo trazendo um mimo para vocês. Então, já venham deixar o nome, o alô, mostrarem que estão aí na sintonia. Né, pastor? Tudo bem?
Tá tudo bem, graças a Deus. Alegria poder iniciar este programa, né? Estamos aí num momento tão gostoso, tão especial, né? E a gente louva a Deus aí por podermos estar juntos. Eu já quero iniciar saudando a pessoas que estão conectadas com a gente, pessoas que nós realmente amamos aí. Nós queremos saudar nosso querido Bispo Nelson, Bispo Adriel. Minha saudação à pastora Ivana, que já está conectada com a gente aqui de manhã, já estava acompanhando uma música, me parece que bem do tempo dela, da sua juventude. Pastora, Deus abençoe a sua vida. A minha saudação ao pastor Wagner, e hoje o pastor Wagner está lá em Londrina, com o seu Natal, com a Vanessa, com a Priscila, com a Giovana. Minha saudação a essa família linda, Deus abençoe vocês. Alegria estarmos juntos. Também a Neidma está participando do nosso programa, a Luzia, a Dione, a Miriam, nossa querida Ivone e a Tânia Joubert. Também o Edberto e a Eunice e o Celso. Eu não sei se já chegou mais alguém com a gente, Renata.
Chegou sim, Ana Paula Machado, de Santa Catarina. Osvaldo Fuzetti, de São Bernardo do Campo. A Rose, também sintonizada por aqui. Me fala depois da tua coluna, viu? Como é que você tá? A gente tem orado, né, por isso. Gilberto Gaeta, lá de Mairiporã. Nelson Augusto, de Presidente Médici. Manuel Silva, de Abaetetuba, estado do Pará. Quanta gente, que legal, viu? E eu também reforço os abraços aí que o pastor Marcos mandou. Também mando para toda essa turma linda da igreja dele, do Nocená, Clube Bispo Nelson, toda a turma. E, Ivana, vou te defender, viu, dessa piada interna aí de música do seu tempo. Fala que não, que essa não, música
falou,
você
já
nem conhecia,
aqui.
Tá?
Ela escreveu assim, ó, abraça, que é da minha infância, da minha época. Pastora, Deus abençoe, um ótimo dia aí, pastora.
Brinca que você conheceu através do pastor Marcos, que ele que te apresentou a canção. Brincadeiras à parte, mas nesse clima delicioso, né, de amizade, alegria, de descontração, a gente vai ouvir uma reflexão daqui a pouquinho. Já convidamos então vocês para deixarem aqui o alô, o nome, o endereço para a gente, para receberem um mimo do No Cenáculo. Eu vou mandar aí de forma individual os dados que a gente precisa, mas já vai, você que já sabe, né, o caminho, vai registrando aí também para você poder receber o mimo do No Cenáculo. Eu lembro então que esse programa é uma parceria da Rádio Transmundial e do No Cenáculo, e a gente está sempre ao vivo, quinta, 10 da manhã, segunda-feira, 1h45 da manhã, quarta, às 16h30, quinta, 5 da manhã, sábado, às 18h30 e domingo, dois horários, 6 da manhã e às 9h45 da noite. Todo domingo eles estão lá também na Igreja Metodista de Santo Amaro, rua Conde de Tu 99, e o horário?
Nós estamos no nosso culto às 9 da manhã, às 10h40 nós temos a nossa escola dominical e às 18 horas o nosso culto vespertino. Domingo agora vai ser um momento muito especial, o pastor Caio, um pastor amigo da gente, estará com a gente participando pela manhã, e à noite eu vou estar ministrando a palavra do Senhor. Se quiser estar com a gente, vai ser uma grande alegria.
E eu quero saber sobre o que vamos ouvir nesse dia. Eu que já estava acompanhando mensagens aqui no caminho do pastor Marcos, depois eu vou deixar o contato, né, também para quem quiser procurar pelo YouTube, canal, assistir outras reflexões também, depois a gente deixa. Mas por enquanto, quem está aqui já postos no rádio, no aplicativo, sobre o que eles vão ouvir.
Eu não sei se eu já fiz essa pergunta para você, Renata. Você tem miopia?
Não só miopia, mas um monte.
Você usa óculos, eu uso óculos, né? Mas a minha pergunta hoje pra você é: você tem miopia?
Me escutas quando eu canto, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando.
Você tem miopia ou alguma disfunção visual? A Renata até comentou que além de miopia, ela deve ter outras disfunções visuais. Eu sou míope. E o mais interessante é que, embora não seja um grau muito agudo, sem óculos, eu tenho dificuldade até mesmo de olhar as horas no relógio. E para quem gosta de ler, eu preciso do óculos constantemente. Também para ler placas, para identificar pessoas. Na igreja, se eu tirar os óculos, eu posso até reconhecer algumas pessoas pela silhueta, pela sua forma de se comportar, mas a miopia deixa a minha visão limitada ou até mesmo turva. Você já se sentiu assim? Mas agora quero perguntar se você se sentiu assim diante de uma decisão a ser tomada, de não ter clareza do que fazer, ou diante de uma necessidade de não conseguir enxergar a solução. Parece que tudo está turvo. Você tem miopia? Física, emocional, relacional ou até mesmo espiritual? Já pensou nisso? Enquanto nós vamos ouvir a próxima canção, gostaria que você pensasse como você tem olhado para as coisas que estão acontecendo na sua vida.
Nestes dias de desespero, incerteza e medo há em uma salvação. Eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em ti. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito.
Quero convidar você a acompanhar a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E aplicando saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. E então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Um milagre de Jesus, a cura de um cego, um lugar especial, Betsaida. Levaram ele até Jesus, até porque ele era cego, foi conduzido por pessoas, e pediram apenas que o tocasse. Mas, para a surpresa de todos, Jesus leva o cego para dar uma volta, para fora da aldeia. Imagine o que eles conversaram até chegar a um ponto específico onde Jesus o submeteria a um exame de visão. Não sei se você já foi a um oftalmo, quando você tem que se sentar e ele, numa distância, vai projetando uma tela com letras maiores, com letras menores. Jesus leva ele até fora da aldeia. E depois há um propósito no sentido de fazer um exame da sua visão. Jesus impõe as mãos, faz a saliva, impõe as mãos e pergunta: vês alguma coisa? Para nossa surpresa, a resposta dele é sim, mas de forma embaçada, turva. As pessoas eu vejo como árvores que estão andando. Jesus toca novamente, e então ele passou a ver claramente. E o texto diz que ele distinguia tudo de modo perfeito. Às vezes nós também precisamos nos afastar um pouco para ter uma visão melhor do problema. Às vezes nós estamos tão focados no problema que a nossa visão fica turva. Precisamos de ajuda. Se os óculos são para uma miopia física, o apoio emocional é para as questões das emoções. E assim também precisamos de Deus nas questões espirituais. O mais interessante é que no ministério de Jesus este foi o único milagre que acontece em dois tempos. Uma primeira visão e depois tudo de forma perfeita. E você? Em que área da sua vida hoje você está vendo as coisas turvas, embaçadas? Em que área da sua vida é preciso haver um toque de Jesus e a restauração da sua visão física, emocional, espiritual? Às vezes, olhamos para uma determinada situação e não achamos saída. Sempre que prego, escrevo, eu costumo afirmar que nós fazemos o que é natural, possível e ordinário. Jesus, ele faz o sobrenatural, o impossível, o extraordinário. Na verdade, só Jesus pode dar a você a capacidade de distinguir tudo de modo perfeito. Em muitas situações da nossa vida, nós podemos acabar perdendo a capacidade de olhar e ver o que de fato está acontecendo. Eu não sei com quem você tem se relacionado, eu não sei quantas pessoas com quem você tem caminhado e que perderam a capacidade de ter um olhar de esperança, de ter um olhar para a vida. Se por um lado nós temos pessoas que estão vivendo numa sociedade hedonista, meu direito de ser feliz, do meu jeito, como eu quero, por outro lado, nós também temos pessoas que têm um olhar pessimista, em que tudo que ele olha é ruim, e todas as pessoas que estão em torno dele são ruins. Ele não consegue olhar com o mesmo olhar que Jesus olhou para a mulher adúltera, olhou para a mulher com fluxo de sangue, olhou para Bartimeu, olhou para Zaqueu, olhou para o cego de nascença e olhou para este cego. Quantas vezes o nosso emocional é responsável por isso? Medos, inseguranças, fantasmas, o nosso passado. Em que área da sua vida você não tem uma visão clara? Ou a única visão que você tem é aquela que você quer ter? E que você consegue distinguir as coisas na perspectiva daquilo que você olha? A miopia tem gerado alguns prejuízos para mim. Entre eles, a questão de não conseguir ler sem óculos. Eu ainda tento. Às vezes faço um esforço. Um dia desses peguei o exemplar do No Cenáculo e falei, nossa, mas será que mudaram a diagramação do No Cenáculo? Não, eu preciso usar óculos. O fato de não perceber a minha necessidade pode me dar um olhar equivocado. Tente imaginar tudo que Jesus conversou com aquele cego entre o momento em que ele saiu da aldeia até o ponto que ele chegou. E eles não estavam muito perto, porque o cego diz, vejo os homens como árvores, mas eu sei que são homens porque estão andando. Só sou cego, não sou louco. E então Jesus o toca pela segunda vez. E o texto diz que ele consegue distinguir tudo de modo perfeito. Será que a sua visão não está embaçada? Embaçadas pelas próprias expectativas que você criou? Embaçado pelas próprias exigências que você tem colocado sobre o mundo que está em torno de você? Será que a sua visão não está equivocada, embaçada, turva naquilo que está ligado ao seu relacionamento como família? Naquilo que está ligado ao seu relacionamento com as pessoas que estão em torno de você? A minha pergunta para você é essa: em que área da sua vida você precisa ter a sua visão restaurada? Em que área da sua vida você precisa distinguir tudo de modo perfeito? Na sua questão física, emocional, espiritual, na sua libertação do passado, mas do seu olhar para o futuro. Porque talvez o seu olhar para o futuro esteja pautado no seu egoísmo, nas suas expectativas sobre felicidade, mas não daquilo que Deus tem para a sua vida. Como homens e mulheres, a nossa felicidade pode estar pautada em valores hedonistas, o meu direito de ser feliz. Mas quando nós estamos no Senhor, o nosso olhar está pautado nas expectativas que Deus tem para as nossas vidas. E quando nós entendemos e vemos de modo perfeito aquilo que Deus tem para nós, a nossa visão, ela é restaurada. E você, precisa restaurar a sua visão? O que você precisa hoje da parte do nosso Deus? Que Deus abençoe a sua vida e que você possa ter realmente a sua visão restaurada, a ponto de distinguir tudo de modo perfeito em cada área da sua vida, física, emocional, espiritual, relacional, que você possa experimentar do toque de Deus na sua vida e ter a sua vida restaurada. Às vezes pode demorar um pouco, às vezes é um processo de cura, como foi naquele homem, mas ele pode começar na sua vida hoje. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.
E que encontro de hoje! Mas eu quero dizer o que, que essa turma tem falado da reflexão. Eliezer, lá nos Estados Unidos, dirigindo, ele que é caminhoneiro, passa por várias estradas e sempre sintonizado. Falou, ah, que linda mensagem a do Pastor Marcos. Olha, se você estivesse aqui no Brasil, você também ia ganhar um mimo do Nocenáculo.
Com certeza.
Que você está em outro país. Mas também dá para entrar no site do Nocenáculo, né? Para acompanhar por lá. Olha, muito obrigada pela tua manifestação, pelo teu alô. Receba nosso abraço. A Rosiene, em Pacatuba, falou, Renato, olha o Estevão, o filho dela, né? Que ainda não tem 2 anos, gripou de novo. Tá pedindo oração. Vamos orar sim no final. E ela que mandou certinho aqui os dados também para receber o mimo do Nocenáculo. Nossa querida Taninha, da região de Campinas, tá lá fazendo a faxina, mas diz que a programação tá abençoada.
Amém.
E hoje também recebemos o Janis Cunha, do Grajaú. A Eunice, acompanhando em Goiânia, falou, ai, como é bom estar aqui ouvindo esse programa Um Tempo com Deus com vocês, viu? Ficamos felizes. A Vânia, ouvindo em Lages, Santa Catarina, também deixou um abraço para você.
Amém.
A Ana Paula Machado disse, que maravilhosa mensagem, pastor. Obrigada. Amém. E também quero agradecer o Janis, lá no Maranhão, falou, manda alô pra gente, estamos aqui, tudo ouvindo vocês na região de Imperatriz. A Rose, lá de Carapicuíba, falou, amém, palavra abençoada, estou melhorando da coluna, fazendo
amém.
Fisioterapia.
Que bom, Rose, tem que se cuidar mesmo, e fala pro Paulo cuidar bem de você aí. Se o Paulo não cuidar bem, pode me avisar que eu dou um vale-gabinete para ele.
Recebendo o seu Edberto no Maranhão, falou amém, glória a Deus, graças a ele, viu, por poder acompanhar vocês. E gostaria que me enviasse a referência bíblica do texto lido hoje.
Quem que é que está pedindo?
É o seu Edberto do Maranhão.
Seu Edberto é o evangelista que tem o nome mais lindo do Novo Testamento. É Marcos, Marcos capítulo 8, de 22 a 26. E orarmos por Petrópolis, né, gente? Que tragédia, e provavelmente quem é evangélico, a sua denominação já deve estar se mobilizando para ajudar, assim como a Igreja Metodista está fazendo toda uma mobilização para ajudar Petrópolis, orar, né, por esta tragédia. E, né, então a gente orar para que Deus tenha misericórdia, até porque os bombeiros estão trabalhando, os familiares estão aí, sim. Então a gente orar para que Deus tenha misericórdia e se de alguma forma a gente possa ajudar, né? Ouvindo o pessoal que trabalha com essa questão, a gente disse assim, gente, não adianta mandar arroz, não adianta mandar feijão, né? Essas coisas eles não têm nem onde cozinhar agora, então preciso ou de dinheiro ou de água, então procure uma instituição de referência, né, para você, sim, apoiar. Isso é uma coisa importante, né? Saiba quem você está, para quem você está enviando, então para sua denominação ou uma instituição de referência. Mas vamos orar por Petrópolis, né? Vamos orar.
Vamos.
Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela alegria do nosso programa e pela tua presença em nossas vidas. Que a tua boa mão seja sobre nós. Quero orar, ó Deus, agradecendo pela vida da Rose, que está melhorando, pela Renata, pela sua recuperação. Quero agradecer a Deus pela vida do seu Antônio, da Miri, orar pelo Douglas, que está fazendo aniversário, pela Isabela, Senhor, coloque sobre ela a tua mão de bênção, de cura, também abençoando os seus pais. Nós oramos pela cidade de Petrópolis, por todas as pessoas que estão sofrendo com esta questão, ó Pai. Que a tua boa mão seja sobre eles e os ajude neste tempo de crise. Nós oramos e nós abençoamos, intercedemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Amém.
Você ouviu Um Tempo com Deus. Meditar e orar. Esse é o programa do No Cenáculo. Disque Oração, sobre a coordenação e apresentação do pastor Marcos Antônio Garcia, da Igreja Metodista.